Olá, sou Edson Yanaga, diretor de experiência e desenvolvedor da Red Hat, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre essa nova parceria entre Microsoft e Red Hat, mas principalmente sobre o que essa parceria significa para você, desenvolvedor, e quais são as possibilidades que a partir de agora você pode aproveitar.
E permita-me apresentar-lhes a Red Hat. Muitas pessoas conhecem a Red Hat por ser uma empresa de Linux, mas hoje nós podemos afirmar que a Red Hat, sim, é famosa por seu Linux, mas é muito mais do que somente uma empresa de Linux. A Red Hat é a maior empresa de open source do mundo para o mercado corporativo, tendo recentemente alcançado a marca de mais de 2 bilhões de dólares anuais de faturamento. E a Red Hat é conhecida no mercado por outras soluções além do Linux, como middleware, desenvolvimento de aplicações e plataforma mobile, virtualização, cloud e gerenciamento de infraestrutura, soluções de armazenamento e o próprio Linux, o Red Hat Enterprise Linux. A Red Hat consegue entregar um valor consistente através de soluções consistentes que englobam tanto servidores físicos quanto virtualizados, tanto em nuvem privada quanto em nuvem pública e certamente também em nuvens híbridas que acabam englobando mais de um desses ambientes. E a pergunta que com certeza muitos de vocês estão fazendo é: e por que uma parceria entre Microsoft e Red Hat? E eu acredito que uma das melhores formas de poder explicar isso é através de uma imagem. Eu consegui encontrar uma figura bastante interessante numa foto tirada no evento, que simplesmente diz que a Red Hat é mais forte junto com a Microsoft e a Microsoft também é mais forte com a Red Hat. As duas empresas certamente conseguem enxergar sinergia em muitas das ações que podem acontecer a partir de agora nesse maravilhoso mundo novo em que a Microsoft ama o Linux. Eu acredito que essa imagem é emblemática. O próprio CEO da Microsoft, o Satya Nadella, com esse fundo Microsoft Loves Linux, é algo muito representativo para o momento em que nós estamos vivendo, em que finalmente a Microsoft embraça algumas das filosofias do mundo open source e passa a criar uma parceria com a maior empresa de open source do mundo. Alguns dos primeiros resultados dessa nova parceria são Azure e Red Hat Enterprise Linux, ou simplesmente RHEL. Nós temos times de engenharia de ambas as empresas trabalhando em conjunto para que o RHEL seja o melhor Linux disponível no Azure. Além disso, existe um time da Red Hat trabalhando diretamente com a engenharia de Redmond para garantir o suporte do Red Hat Enterprise Linux no Azure. Isso significa que se você tiver um problema com o RHEL dentro do Azure, você não vai ter que ficar abrindo tickets ou ficar fazendo um bate-volta de chamado de uma empresa e outra. Você vai ter uma equipe trabalhando em conjunto, Red Hat e Microsoft, para garantir o melhor suporte disponível do RHEL dentro da plataforma do Azure. A próxima oportunidade da parceria Microsoft Red Hat tem a ver com todo esse novo mundo de microserviços que nós estamos vivendo, em que você quer pegar suas aplicações, empacotá-las em containers e disponibilizá-las num PaaS que seja confiável e robusto. O OpenShift é a resposta da Red Hat para esse novo mercado de microserviços e containers e é uma camada de software que roda sobre um orquestrador de containers chamado de Kubernetes. O Kubernetes é um projeto desenvolvido tanto por Google quanto por Red Hat, que pode ser considerado como um dos mais estáveis e robustos orquestradores de containers do mercado. Ele é baseado na mesma tecnologia que o Google utiliza para fazer o deployment de bilhões de containers em produção. Nós acreditamos que talvez o Google saiba uma coisinha ou outra entre rodar containers em produção. Então, nós baseamos a plataforma do OpenShift sobre essa mesma plataforma que o Google utiliza. O OpenShift ele pode ser implantado e executado tanto em bare metal, os seus servidores físicos, tanto sobre o Azure, tanto sobre a plataforma do OpenStack, quanto futuramente na plataforma do Azure Stack.
E agora eu gostaria de comentar sobre um assunto que eu tenho certeza que todos vocês estão super interessados, que é a execução das aplicações .NET no Red Hat Enterprise Linux, que é o Linux mais conhecido, mais suportado e mais confiável dentro do mercado corporativo. Então, há a possibilidade de você pegar suas aplicações .NET que você já conhece, que é uma plataforma que você já utiliza, e poder colocar no RHEL, tenho certeza que desperta muito interesse. Para isso, nós reunimos toda a quantidade possível de informações sobre a parceria Microsoft Red Hat nesse assunto específico do .NET no RHEL, dentro dessa URL, redhatloves.net. Se vocês acessarem, nós teremos bastante informações, muito conteúdo para vocês. Particularmente tudo sobre .NET no RHEL, incluindo artigos, vídeos, livros e webinários que nós estamos planejando. Ou seja, todo o conteúdo que nós estamos criando, particularmente sobre esse assunto, será disponibilizado através dessa URL, que é redhatloves.net. E eu gostaria de chamar a atenção especial de vocês Se vocês puderem acessar o nosso site developers.redhat.com, nós temos uma série de conteúdos e materiais que vocês podem baixar para poder utilizar desde já para poderem brincar com o .NET Rail. Particularmente importante, eu gostaria de citar para vocês aqui duas coisas. Primeiro, o Red Hat Enterprise Linux, que a partir de agora é gratuito para vocês utilizarem para desenvolvimento, basta se registrar no nosso site. E também o Red Hat Container Development Kit, que já possui o Rail instalado e, além disso, já tem todas as ferramentas necessárias para que você faça o desenvolvimento de containers Docker e que depois você possa pegar esses containers Docker e colocar esses containers em produção, que vocês possam testar num ambiente bastante similar àqueles que vocês terão em produção, dentro de um cluster de Kubernetes e OpenShift, disponibilizado no Red Hat Container Development Kit, ou também conhecido como CDK. Ele é um box Vagrant que vocês podem baixar, instalar, e executar na máquina de vocês, ou seja, uma experiência bastante simplificada para vocês já entrarem nesse mundo do Red Hat Enterprise Linux e principalmente de Docker, de Kubernetes e de OpenShift. Mas além de poder falar tudo isso, eu vou poder mostrar para vocês, então a partir de agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho daquilo que Microsoft e Red Hat estão construindo juntas sobre o .NET Rail. Eu já deixo o aviso para vocês que esses são bits que estão sendo construídos. Não é uma versão final, não é uma versão estável. Então, em muitas situações, os builds acabam quebrando de certa forma, de até um modo até quase que constante, é quase que diário, né? Você tem novos releases do .NET no Rail. Mas nós também acreditamos que num curto período de tempo vocês já terão a possibilidade de poder rodar a versão estável de todas essas aplicações e do .NET Rail que eu vou exibir para vocês a partir de agora. Eu já estou dentro do diretório na instalação do meu CDK a partir do terminal e executo o seguinte comando, vagrant ssh. A partir desse momento eu já estou logado dentro do Red Hat Enterprise Linux que foi iniciado a partir do vagrant. E como eu quero demonstrar para vocês o primeiro comando do .NET no Rail, eu vou criar um diretório de teste, mkdir test, entro cd test. E a partir de agora executo o seguinte comando, .NET new, .NET restore. A partir de agora ele baixa as dependências através do NuGet e .NET run. Ele demora alguns segundos para poder compilar e, se tudo der certo, ele vai poder exibir para mim a mensagem Hello World. Compilação bem sucedida, executado com sucesso. Aí nós temos o nosso primeiro Hello World sendo executado dentro do .NET no Rail. Agora nós podemos partir para alguns exemplos um pouco mais interessantes. Eu já tenho clonado na minha VM o meu repositório do GitHub com os exemplos do .NET no Red Hat Enterprise Linux. Então eu vou voltar aqui para o meu diretório. Entro desse diretório cli samples master. E eu gostaria de executar com vocês primeiro o Hello MVC, que é uma aplicação ASP.NET Core rodando uma página de demo. Então eu só executo .NET restore. Agora ele vai baixar as dependências do NuGet. .NET run. Muito bem, agora eu tenho uma aplicação rodando na minha porta 5000. Como eu estou rodando ele dentro do meu CDK, esse está disponível no IP 10.1.2.2, porta 5000. Muito bem, é o meu Hello World do ASP.NET rodando. Se vocês voltarem aqui dentro do código-fonte, vou encerrar a minha aplicação. Se vocês olharem aqui o program.cs, vão ver que é uma aplicação C Sharp muito simples, do ASP.NET Core, rodando dentro do meu Red Hat Enterprise Linux. Vamos ver um exemplo agora de uma aplicação ASP.NET Core utilizando o Entity Framework com um banco de dados em memória. Então, venho aqui no F in memory, Novamente executo .NET Restore, baixando novamente as dependências do NuGet e .NET Run. A aplicação já está rodando. Acesso novamente meu navegador. Agora o interessante é que eu posso escrever algumas palavras, algum texto, Microsoft. Ele grava esse ID no meu banco de dados e exibe aqui um JSON com essa requisição. Vou colocar outra frase agora. Red Hat. Muito bem, tenho duas frases. Mais uma. .NET. E aí vocês veem que elas vão sendo gravadas e sendo consultadas para poder gerar esse JSON. Então esse era o exemplo que eu tinha para mostrar para vocês. Mas o bacana mesmo é que vocês podem fazer tudo isso que eu estou exibindo para vocês e ainda rodar todas as aplicações dentro de um container Docker e rodar esses containers Docker dentro de uma plataforma robusta como é o OpenShift. Então o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é como que a gente pode construir uma outra aplicação dentro de um container Docker. Dentro do mesmo repositório, nós temos um outro diretório chamado Speaker. E que se vocês analisarem o código-fonte, vão poder perceber que é uma aplicação ASP.NET Core MVC padrão. Também utiliza o Entity Framework. E é uma aplicação de exemplo que nós estamos construindo para mostrar um pouco para vocês das possibilidades que vocês têm de rodar essas aplicações dentro do Red Hat Enterprise Linux. Mas o interessante dessa aplicação de exemplo é esse arquivo Dockerfile que eu vou exibir para vocês agora. É o Dockerfile, para aqueles que não conhecem, é um arquivo que basicamente é uma receita que diz pro Docker como você pode criar uma imagem Docker para ser executada posteriormente. Então algumas linhas importantes aqui do From, eu estou dizendo que eu estou utilizando como base dessa imagem o Red Hat Enterprise Linux 7. Nessa linha do Run, eu estou instalando as dependências do .NET e estou pedindo para ele instalar também já o .NET. Estou adicionando o diretório atual no /pp, que é o diretório que eu escolhi para poder executar e copiar minha aplicação para dentro do container Docker. O diretório de trabalho vai ser o /pp. Vou executar esse comando .NET Restore para que dentro da minha imagem do container Docker ele baixa as dependências do NuGet que são necessárias para executar a aplicação. Estou expondo a porta 5000, que é a porta que o ASP.NET Core utiliza para hospedar minha aplicação nesse caso. E, por fim, eu executo através do CMD o comando .NET Run, que é ele que vai ser executado dentro da minha imagem do container Docker. Com esse arquivo Dockerfile, eu posso executar o seguinte comando para criar uma imagem do Docker. Docker build. Ponto, em que ele vai executar todos aqueles passos que foram descritos no Dockerfile para criar a minha imagem. Como ele vai ter que executar o .NET Restore e ele está baixando as dependências do NuGet, esse comando pode levar alguns minutos. Imagem concluída com sucesso. Agora eu posso pegar esse hash aqui da minha imagem construída e executá-la. Agora eu posso executar o seguinte comando para executar um container a partir da imagem que acabou de ser construída. Docker run, menos D para poder rodar em background, menos P para poder mapear minha porta 5000 do container para a porta 5000 do meu host e o hash da imagem que acabou de ser construída. Já foi executado com sucesso. Vamos ver os logs como estão. Muito bem, a aplicação já está sendo executada. Eu posso verificar que a minha aplicação está rodando, acessando o seguinte IP 10.1.2.2.5000. E pronto. Eu vejo a minha aplicação de exemplo que nós estamos construindo. É basicamente um portal em que um palestrante pode cadastrar suas palestras. Se eu acessar aqui as minhas submissões, vou ver que eu tenho alguns dados cadastrados. Eu posso apagar. Posso exibir os detalhes. Posso eventualmente editar. Nome da conferência, Build 2016. Microsoft Red Hat. Posso salvar e vocês verem que minha aplicação está funcionando com sucesso. A próxima etapa, que é mais interessante, é como eu posso fazer com que essa minha aplicação, que eu acabei de executar como através do Docker, como é que ela pode ser executada dentro do OpenShift, que é uma plataforma de escalável e que fornece muito mais possibilidades para você no ambiente de execução. Mas antes de fazer o deploy da aplicação dentro do OpenShift, eu gostaria de explicar alguns conceitos do Kubernetes. Como já expliquei antes, o OpenShift é uma camada de software que roda em cima do Kubernetes e eu gostaria de explicar alguns conceitos básicos do Kubernetes para vocês entenderem melhor o que está funcionando por trás. Então, basicamente, eu gostaria de dizer que primeiro nós temos os containers, que são essas máquinas virtuais Diet que nós temos aí rodando sobre uma camada de abstração do sistema operacional. E dentro do Kubernetes, nós temos os pods. O que é um pod? Pod é um conjunto de containers. Então, a unidade dentro do Kubernetes sempre é um pod. E olhem só como a nossa língua acaba trazendo algumas curiosidades para a gente. O fato de que para pessoas falantes nativas de língua inglesa, quando você diz um pod, é algo tranquilo para eles, porque pod para eles é o coletivo de baleia. Se fosse em português, seria um baleal. Mas como é em inglês, a gente chama de pod. Então, pod é um coletivo de baleias. Então, toda vez que vocês imaginarem um pod, imaginem um monte de baleias, todas elas juntinhas. Então, o que é um pod? Pod é um conjunto de containers que sempre andam juntos. Por um motivo ou outro, você pode imaginar que a sua aplicação precisa de um ou mais containers que sempre tem que ser escalados, que sempre tem que ter o mesmo ciclo de vida juntos. Então, você armazena todos esses caras, configura todos esses caras dentro de um mesmo pod. Por que usar pods? Ele facilita a gestão de recursos e principalmente o compartilhamento de recursos e comunicação entre os containers do mesmo pod. Porque todos os containers dentro do mesmo pod, eles podem se comunicar através de localhost, podem utilizar acesso de memória compartilhada, entre outros recursos disponíveis. Dentro do Kubernetes também você pode imaginar que dentro de uma infraestrutura grande, você vai ter vários pods sendo executados de diferentes aplicações e uma forma de você poder organizar isso é você criar os labels, que são etiquetas que você coloca nos seus pods. Quem aí já teve a oportunidade de ver ou utilizar o Gmail, os labels do Gmail e os labels aqui do Kubernetes funcionam da mesma forma. Os Replication Controllers são aquelas entidades dentro do Kubernetes que garantem que você tem uma determinada quantidade de pods rodando ao mesmo tempo. Então, se você diz para um Replication Controller, olha, eu quero ter 3 pods desse cara rodando ao mesmo tempo, então o Kubernetes vai se virar, não importa em qual máquina dentro do cluster, ele sempre vai garantir que vai ter no mínimo aquela quantidade que você configurou rodando ao mesmo tempo. E os services? Services são certos mecanismos dentro do Kubernetes que permitem que você acesse de fora esses pods internos. Por padrão no Kubernetes, esses pods eles não são expostos para o mundo exterior. Então, você pedir algum service para você poder expor esse cara para fora. E, além disso, o service ele fornece para você um service registry que permite que os pods dentro da sua aplicação dentro do Kubernetes consigam encontrar outros pods facilmente sem ter que ficar se preocupando com IP ou essas coisas. E por que você precisa tanto dos services? Imagine que o seu pod está rodando dentro de uma máquina, dentro de um cluster. Essa máquina tem um IP. Mas como ele é um cluster, esse IP pode mudar, o Kubernetes pode decidir matar esse pod e criar esse pod em outro lugar. Então, você nunca pode fazer o acesso via IP, você tem que fazer pelo nome. E quem fornece esse nome para você são os serviços. E o Kubernetes também tem embutida a funcionalidade de health checking. Ele sempre sabe se um pod está funcionando ou não. Ele sempre pergunta para o Docker para saber se o container está rodando. Se o container expor uma porta que seja do tipo com protocolo HTTP, ele testa a resposta do HTTP. Se for alguma resposta entre 200 e 399, ele assume que está ok. Se for uma porta TCP, se ele conseguir fazer uma conexão bem sucedida, ele assume que está ok, também. E você pode criar também os seus próprios health checks customizados, mas isso exige um pouco mais daí de configuração. Bacana, Kubernetes é muito legal. E como eu uso tudo isso, agora eu pretendo mostrar para vocês como é que a gente faz o deploy dessa aplicação dentro do OpenShift e Kubernetes. A linha de comando do Kubernetes não é tão simples assim, mas para nossa sorte eu já criei um scriptzinho que já executa a maioria dos comandos de modo automático para mim. Então, de modo análogo, assim como eu fazia um Docker build para poder construir a imagem e rodá-la dentro de um Docker host, agora eu vou fazer um build também para poder criar a minha imagem dentro do meu OpenShift. Então, eu vou dar um OCB. OC é a linha de comando do OpenShift. Build, eu vou dar o nome aqui do meu projeto Speaker. Vocês podem notar aqui que em azulzinho claro é a linha de comando do OpenShift. Assim como nós fizemos lá com o Docker Build, ele também está criando uma imagem do container Docker, está baixando as dependências do NuGet, pode levar um determinado tempo. Nesse momento a minha imagem já foi construída e agora o OpenShift está pegando essa imagem que foi construída e salvando dentro do repositório num Docker Registry interno que ele tem dentro da sua instalação do OpenShift. Muito bem, agora eu criei a minha aplicação e já expus a minha aplicação dentro da rota com o meu serviço, já está disponível dentro do OpenShift para poder acessar. Esse é o meu console do OpenShift, vocês podem ver que ele tem uma interface bastante interessante e que eu já tenho aqui um pod rodando na minha aplicação Speaker. Se eu clicar nesse link aqui, ele já vai abrir a minha aplicação e vocês podem ver que ele já está sendo executado dentro do OpenShift. Voltando aqui para o console, vocês veem que tem uma interface bastante interessante, mas o recurso mais interessante que aqui ele já tem dentro da interface do OpenShift, o recurso para você escalar automaticamente os pods que estão executando a sua aplicação. Então eu posso pegar e simplesmente clicar aqui na interface. Eu quero 4 pods rodando e o OpenShift já vai mostrando, né? De modo crescente e o feedback visual, o número de pods que estão sendo executados conforme eles vão escalando ou para cima ou para baixo. Se eu reduzir também a quantidade, quero somente um pod, vocês podem ver os pods sendo destruídos aí aos poucos, referentes à minha aplicação. Ok, então esse era basicamente aqui os recursos mais simples que eu gostaria de ter mostrado para vocês no OpenShift. Espero que vocês gostem e vocês possam baixar aí o Red Hat Container Development Kit para testarem na máquina de vocês. É uma instalação bastante simples, tá? E com certeza vale a pena porque é um gostinho aí que vocês podem ter do que é realmente poder executar containers de produção, seja na nuvem privada, na sua máquina local ou na nuvem pública no Azure. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ter mais informações sobre essa parceria entre Microsoft e Red Hat, acessem o link que está no vídeo e muito obrigado!